O Espírito Santo começou a me lembrar sobre o descanso que nós temos na pessoa de Jesus. Amém? Há um descanso em Jesus. A Bíblia diz que nós passaríamos por aflições. Nós vamos começar por aqui e eu creio que nós vamos aprender muitas coisas nessa noite. É natural e até bíblico, porque a Bíblia diz isso, que nós passaríamos por dificuldades, por tribulações, por adversidades, circunstâncias, essas coisas iriam se levantar. Mas a Bíblia também diz que Jesus já venceu essas coisas, amém? Jesus, ele é a resposta para tudo nas nossas vidas. Então, Jesus, ele venceu as aflições, Jesus, ele venceu o mundo, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida em abundância, amém? E o assunto sobre Jesus é muito amplo, até o pastor Felipe falou domingo, e eu concordei com ele, quando você pensa sobre o tema Jesus, a gente abre um leque de opções e você pensa em várias coisas. Mas o Espírito Santo, ele me direcionou para nós falarmos sobre Mateus 11, capítulo 11, versículo 28 ao 30. E eu quero que esse você abra junto comigo. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 até o 30. Na NVI, eu vou ler. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. A Bíblia diz assim: "Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Se nós estamos cansados, sobrecarregados, exaustos, há um alívio para aqueles que se encontram dessa maneira. E esse alívio é Jesus. Jesus diz: "Vinde a mim." Então, quando nós estamos nos encontrando nessa situação, nós vamos até Jesus. Ou se nós conhecemos alguém que está passando por situações parecidas, nós levamos essa pessoa até Jesus. E é aqui que as pessoas têm o encontro com Jesus, nascem novamente, porque elas estão cansadas, sobrecarregadas, levam a sua vida a Jesus, entregam a sua vida a Jesus e começam a ter uma vida transformada. Mas primeiro a gente vai falar sobre duas coisas que Jesus promete aqui nesse versículo. A primeira é o alívio e a segunda, o descanso. E eu fui pesquisar qual era a diferença, porque na minha cabeça era tudo a mesma coisa. Alívio e descanso é muito parecido. A primeira coisa, que é o alívio, então, os cansados, os oprimidos, vão até Jesus e ele aliviará. Alívio é quando se diminui um peso, uma fadiga, quando diminui um sofrimento. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, provavelmente isso já aconteceu com você, e se não aconteceu, essa noite é uma oportunidade para você aceitar Jesus. Mas quando nós aceitamos Jesus, instantaneamente você sente que você ficou mais leve. Alguma coisa na sua vida mudou. Algo mudou e foi a sua natureza. Então a nossa vida ela fica mais leve quando nós nos achegamos a Jesus. E depois Jesus ele promete o descanso. Descanso é quando você se livra da fadiga. E aí a gente vai continuar, isso não quer dizer, mas eu vou explicando mais para frente, então nem vou falar o que não quer dizer, porque você vai entender o que a gente vai falar nessa noite. E aí continua: "Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Quando Jesus fala, "Vinde a mim", ele está mostrando a necessidade das pessoas irem até ele. E há uma intervenção divina para aqueles que se achegam a Jesus. Então, quando há o novo nascimento, há uma intervenção divina. Às vezes, aquela pessoa estava passando por uma situação, respondendo a alguma coisa, e há uma intervenção divina para que aquela situação mude e aquela pessoa continue vivendo a vida dela com Cristo. Amém? E aí, a Bíblia continua, "eu vos aliviarei." O alívio é o toque de socorro. É a primeira coisa que Jesus faz na nossa vida. A gente se sente leve, tranquilo. É aquilo que nos socorre naquele momento de angústia. Então, a pessoa vem, aceita Jesus e recebe um alívio. Você está entendendo? Amém. E muitas pessoas têm ficado apenas nesse alívio. Uma diminuição de sofrimento, aquela coisa boa de vir na igreja, conversar com os irmãos, ter comunhão, vir no domingo. E isso é muito bom, porque faz parte da promessa. Amém? O alívio é parte da promessa de Jesus para nós. Mas Deus, Ele quer plenitude para as nossas vidas. Ter o pleno conhecimento. E esse versículo, ele não fala só do alívio, mas ele também promete um descanso para as nossas almas. Amém? Então, vamos começar agora a entrar na ministração, que é a partir dessa parte do versículo. Tomai sobre vós o meu jugo. Alguém aqui, provavelmente, sabe o que é jugo? Sim, legal. Mas eu vou explicar para quem não sabe. Jugo, ele fala sobre união, sobre unidade. Jugo, antigamente, não sei se ainda se usa, acredito que não. Era uma peça de madeira usada pelos agricultores da época para unir os animais. Ah, eu tinha pedido, mas não sabia se tinha dado certo. Pronto, isso é o jugo. Uma peça que unia dois animais iguais, da mesma espécie, para eles trabalharem juntos. Então, eles caminhavam juntos na hora do trabalho, no mesmo compasso, na mesma direção, fazendo as mesmas coisas para que o trabalho rendesse mais. Porque se um fizesse sozinho, acontecia, mas era mais devagar. Quando juntava dois no jugo, acelerava o trabalho. E o jugo servia para que eles fizessem iguais, para que andassem juntos, da mesma forma, na mesma direção e na mesma visão. Não tinha como colocar no jugo um boi e um cavalo, por exemplo. Por quê? Espécies diferentes, altura diferente, jeito diferente. Não tinha como combinar. E sabe que Jesus aqui, ele está falando, tomai sobre vós o meu jugo. E isso é possível porque nós somos da mesma espécie, imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança daquele que nos criou. Por isso é possível nós estarmos no mesmo jugo que Jesus, porque nós temos a mesma natureza. Mas também, antes de receber Jesus, você tem a sua natureza pecaminosa. Por isso que é muito importante, eu dei essa base no começo, nós aceitarmos Jesus, recebermos esse alívio para prosseguir crescendo e conhecendo ao Senhor. Então, Jesus, ele diz, nos convida, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Isso quer dizer que nós podemos andar lado a lado, na mesma visão, para a mesma direção da vida de Jesus. Amém? E muitas vezes, por muito tempo, e é isso que eu estava querendo dizer, quando às vezes as pessoas optam só pelo alívio, é que a gente quer viver uma vida cristã, mas da nossa maneira, do nosso jeito, com as nossas opiniões, com as nossas vontades. E esse versículo, Jesus está nos chamando para deixar essa velha natureza e viver uma natureza onde eu e Jesus podemos estar no mesmo jugo. Amém? Jesus aqui, ele está falando de compromisso, nos chamando para uma vida no estilo de Jesus, para uma vida no estilo de Cristo. Lembra que eu falei que não tem como colocar boi e cavalo junto? Por quê? Não é da mesma espécie, não vão conseguir fazer as mesmas coisas. A mesma coisa não vai dar certo se a gente quiser viver uma vida com Cristo, com as velhas práticas, fazendo coisas antigas. Por isso, esse é um compromisso que nós fazemos com Jesus, de viver alinhado na vontade, no plano e no propósito que Deus tem para nós. Amém? Ele está dizendo, esteja verdadeiramente unido comigo, se comprometendo. Eu tenho um espaço infantil, e aí as meninas conversam e tal, são solteiras, né? E eu fiquei olhando, como é difícil se comprometer hoje em dia. Observando a dificuldade que as pessoas têm de se comprometer com outras pessoas, de assumir um compromisso. E isso muitas vezes acontece dentro da igreja. Nem sabia que ela estava aqui ali, uma das meninas que trabalha comigo, mas tá tudo bem. De assumir esse compromisso dentro da igreja com o Senhor. Por que que muitas vezes a gente ouve ministrações, lê a sua Bíblia, ore na sua casa, tenha relacionamento com Deus? Porque nós, como igreja, eu vou me incluir nisso, falhamos no nosso comprometimento com Jesus. Falhamos em nos comprometermos de verdade, em termos um relacionamento sério com Ele. Você está entendendo? Amém. Fica aqui comigo. E quando nós decidimos aceitar esse convite de tomar sobre nós o jugo de Jesus, nós estamos fazendo um compromisso. E quando nós estamos ali lado a lado, andando na mesma direção, situações vão aparecer. E é nesse momento que nós vamos esmurrar a nossa carne para fazer assim como Jesus faria. Se Jesus não falasse, eu também não vou falar. Se Jesus não fizesse, eu também não vou fazer. Se Jesus amasse nessa situação, então eu também vou decidir amar. E eu não estou dizendo que isso é fácil. Há uma renúncia, e a gente vai entrar daqui a pouco nisso, porque todo relacionamento tem uma renúncia. E com Jesus não é diferente, amém? E a Bíblia continua. Tomai sobre vós o meu jugo, e aí Jesus fala, e aprendei sobre mim. Aqui Jesus está falando nada mais, nada menos do que o crescimento espiritual. Então, de nós aprendermos sobre quem é a pessoa de Jesus. Aprendermos sobre quem é Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, a gente conhece a Deus. Quando nós estamos intensos em ler a palavra, buscar conhecer Jesus, nós conhecemos quem Deus é nas nossas vidas. E nós estamos caminhando para entender por que Jesus prometeu um descanso para as nossas almas. Então, aqui está falando de oração, leitura da palavra, de você louvar mesmo na sua casa e permitir que esses momentos nos moldem, nos transformem, traga transformação para as nossas vidas. E muitas vezes é aqui que a gente erra, porque a gente se compromete, deseja se envolver, mas chega o dia a dia. Isso já aconteceu comigo, às vezes eu estou aqui, ou uma conferência, ou um culto que Deus falou muito comigo, e eu saio comprometida. Não, eu vou tomar esse jugo para mim. E aí chega na minha casa, acontece uma coisa, acontece outra, e às vezes a gente vai esquecendo do compromisso que nós fizemos com Jesus. Mas essa é uma noite que vai descer para o nosso coração com revelação, que além de nos comprometermos, nós devemos aprender sobre Ele, deleitarmos sobre Ele, ouvir, ler, buscar na palavra. Quantas pessoas que eu vejo falando, né? Eu não tenho muito esse hábito, tenho que aprender a ter, que ouviram ministrações. Nossa, eu ouvi ministração em casa e fui edificada, e aquela coisa. Esses dias eu até parei a Cris, ela cantando uma música que nunca tinha cantado na igreja, e ela lá, cantando, e eu, você conhece essa música? Sabe quando você acha que a pessoa... E ela, sim, canta no louvor da sede, eu... Tá bom, porque ela escuta, tem esse hábito, e é isso mesmo que a gente precisa ter, aprender sobre Ele, ouvir louvores, buscar conhecimento na palavra, ouvir ministrações, não só as do culto, mas na nossa casa também, e crescer espiritualmente, amém? Porque é conhecendo Jesus que nós vamos conhecer a Deus, e isso é muito importante, amém? E aí, depois disso, tome sobre vós o meu jugo, aprendei sobre mim, que sou manso de coração. E então, olha só, depois disso, então, nós encontraremos descanso para a nossa alma. E é sobre isso que nós vamos continuar falando nessa noite. O nosso compromisso com Jesus gera um ciclo poderoso. Quando nós nos comprometemos em aprender mais sobre Ele, em buscar mais sobre Ele, gera um ciclo onde nós provaremos manifestações ainda maiores do que apenas o alívio, do que apenas tirar o peso das nossas costas. Sabe que quando nós nos comprometemos, milagres extraordinários acontecem na nossa vida. Você pediu para uma conta, Senhor, que venha provisão para uma conta ser paga. E além da conta ser paga, ainda sobrou dinheiro para você sair com a sua família e comer alguma coisa. Isso é provado o extraordinário de Deus, da abundância que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos estar conectados, comprometidos com o Senhor. Amém? Quando nós nos submetemos a essas duas atitudes acima, tomar sobre nós o jugo de Jesus e aprender sobre Ele, nós começamos a conhecer a Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só descansa quem conhece. Então, se eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes, eu acho que não deve ter acontecido com ninguém, mas foi algo que me veio aqui à memória. Se você, a gente só dorme com quem a gente conhece. Você não vai, você e seu esposo, ou só você, ir na casa de um desconhecido. Ei, você tem um quarto aí para eu dormir? Não vai. Por quê? Porque é estranho. Você não quer, porque quando você dorme, você descansa. Então, você não se preocupa, você está entregue ali naquele momento. Então, como que eu vou descansar perto de quem eu não conheço? Se eu não conheço, eu não confio. Se eu não... Ah, lembrei de uma situação que pode ter acontecido, que já aconteceu comigo. Fui para o sul de ônibus. E eu, né, 3 dias viajando. E aí você não dorme. Por quê? Você fica, ai, meu Deus. Tem uma pessoa estranha do seu lado. Então, a gente não descansa. Por que que não descansa? Porque não conhece. Porque não confia. E é através de Jesus que a gente conhece a Deus, descansa e confia. Amém? Vamos continuar. Então, em Jesus há mais do que o alívio. Há um ensinamento, há um relacionamento. E os anos vão passar, mas nós não podemos nos desapegar de quem Jesus é. Sabe que você já deve ter ouvido falar, eu escuto muito falar, das pessoas falarem sobre o primeiro amor, de como era quando conheceu Jesus, de como era quando começou um relacionamento com Jesus. E isso é maravilhoso, mas se nós nos comprometemos, se nós nos mantemos comprometidos, você está melhor hoje do que quando você conheceu Jesus. Por quê? O relacionamento se intensificou, você conseguiu conhecer mais sobre Ele. E é isso que Deus quer para nós. Não que a gente viva lá naquele primeiro amor, mas que isso vá crescendo, que seja constante na nossa vida. Amém? Descanso não é um lugar sem problemas, mas é um lugar que Deus vence os problemas para você. Enquanto nós desfrutamos de uma vida alegre, abundante, da provisão de Deus, Deus está batalhando por nós. Deus está nos permitindo o descanso. E o jugo é suave e leve. E agora eu vou falar sobre a questão da renúncia. Todo compromisso, ele gera uma renúncia. Então, se você é casado ou está se relacionando com alguém, esse compromisso que você fez gerou uma renúncia, seja pequena ou grande. E o nosso relacionamento com Jesus, a mesma coisa. Não tem como fugir do senhorio de Jesus, de quem Ele é nas nossas vidas, porque além de Salvador, Ele é o nosso Senhor, e viver uma vida vitoriosa, de abundância, de plenitude, sem obedecer a Ele. Por isso que é importante nós colocarmos o nosso coração conectado com o coração do Pai, para que a gente aprenda a obedecer, aprenda a ouvir as direções. Muitas vezes a gente erra, falha, ou é pego de surpresa porque não ouviu a direção, porque não escutou aquilo que o Senhor estava ministrando. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que o relacionamento com Jesus vai trazer alguns sacrifícios. E esses sacrifícios, às vezes, está ligado com a obediência. Porque você quer fazer uma coisa, mas a palavra diz para você fazer outra. Você quer agir com as próprias mãos, mas a palavra diz para você entregar nas mãos do Senhor. E sabe que quando nós colocamos as nossas mãos, o Senhor tira as mãos dele. Porque nós estamos dizendo, eu sou a senhora da minha vida. Eu sou o Senhor da minha vida, eu sou o dono da minha vida. E quando nós fizemos essa entrega, nós colocamos as nossas vidas, as nossas adversidades, as nossas circunstâncias nas mãos de Deus. Então, nós não temos mais essa autoridade de chegar e tirar das mãos de Deus e querer resolver da nossa forma. Amém? A Bíblia fala em 1 João 5, assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quando Paulo está falando aqui que os mandamentos de Deus não são penosos, ele está dizendo, há um compromisso. Há um comprometimento, mas não é pesado, não é difícil, porque quando nós aceitamos Jesus, vem um alívio. E tomar decisões depois que a gente aceita Jesus, fica leve. Por mais difícil que pareça ser, a gente sabe que foi tranquilo. Por exemplo, uma pessoa que é viciada, tem algum vício, aceita Jesus, ela consegue se livrar do vício. E às vezes as pessoas que não conhecem a Jesus vão pensar, mas como que essa pessoa se livrou assim tão fácil, porque depois que nós conhecemos Jesus, fica leve. Nós conseguimos tomar boas decisões porque estamos conectados, amém? Então, tem um compromisso, tem uma renúncia, mas não é pesado. E não é pesado porque nós estamos prosseguindo em conhecê-lo. Sabemos o que a palavra diz e por isso que, ainda que apareçam as aflições, nós temos o bom ânimo. Então, ainda que apareçam as adversidades, ainda que apareçam as circunstâncias, nós estamos firmados em quem pode resolver. Amém? E eu quero falar um pouquinho agora. Essa semana aconteceu uma situação e eu fiquei muito mal, enfim. E eu falei, meu Deus, que vontade de desistir de tudo. E pensando, né? Não vale a pena, eu não sei o que está acontecendo, eu estou entregando a minha vida, mas as coisas não estão funcionando. E foi algo muito ruim mesmo que aconteceu. E eu chorando, e o João meu preocupado, o que, que ia fazer? E eu lá chorando, nervosa, triste, ansiosa. E eu respirei fundo e falei, fazem 10, 11 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, foi bem novinha. E há 10 anos... eu confio nessa palavra, eu confio que Jesus é a solução, eu confio que Deus é a resposta para todas as coisas. E eu lá, e ficou todo mundo da minha família muito preocupado, porque geralmente eu não demonstro, né, toda essa tristeza. E aí nesse dia eu chorei, minha mãe mandando mensagem, você está bem, como que você está, fica bem. E todo mundo preocupado e eu realmente bem desanimada. E aí naquela noite eu falei, não. Eu não posso reagir assim. Eu tenho um compromisso com Jesus. Eu tenho um compromisso com essa palavra. Eu me comprometi. As coisas acontecendo naturalmente ou não, eu me comprometi em crer nessa palavra, em crer na proteção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. E eu comecei a crer. E eu, sem vontade nenhuma, estava triste mesmo. Levantei daquela cama, não sabia nem o que orar, porque eu não estava... assim, conscientemente falando, nem lembrava como que orava, não lembrava um versículo. Aí eu falava pro João, meu Deus, me fala um versículo aí para eu declarar. E ele, me olhando, tipo, que louca, tava chorando e de repente já tá. E aí eu coloquei uma música e comecei a cantar aquela música. E sabe que eu não tinha palavras para orar. Mas aquela música mudou a atmosfera da nossa casa. E eu comecei a cantar, comecei a louvar. Isso foi ontem à noite. Comecei a louvar, comecei a engrandecer o nome do Senhor. E louvando, crendo mesmo que Ele era a resposta, a solução para todas as coisas. E o meu coração foi se tranquilizando. E eu falei, pronto, vamos dormir. E está tudo bem, amanhã é um novo dia. E Ele continua com a gente hoje, ontem, amanhã. E vai continuar para sempre. Mas sabe que nesses momentos nós precisamos nos lembrar que estamos comprometidos com alguém que pode resolver. Amém. Vou beber água. Jesus é esse alguém, Jesus é essa pessoa, é Ele que pode resolver, amém? Então, quando nós estamos nessa com Jesus, nós não estamos sozinhos, Deus não é injusto, Deus conhece as nossas dores, Deus conhece as nossas fraquezas, nós encontramos esse descanso em Deus, porque nós conhecemos a Ele. Como é bom fazer o rema, nem é época de matrícula ainda, mas o rema é uma bênção, porque lá tem várias matérias e uma delas é caráter de Deus e você consegue conhecer quem Deus é e é muito fácil confiar em quem você conhece, principalmente quando esse alguém é Deus, que não tem falhas, que não tem defeitos, que não erra, que não muda, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã. É muito bom confiar em quem a gente conhece, sabendo que ele não vai errar, sabendo que ele não vai falhar. E às vezes o diabo vai jogar a última carta, agora você vai parar de crer, agora você vai largar essa vida com Jesus. E não, porque nós estamos comprometidos, nós estamos no mesmo jugo de Jesus. Ele não ia desistir, então também não vou não. Ele não ia parar de crer, então também não vou parar. Porque nós estamos juntos, Ele está comigo, Ele está com você, e porque Ele está em nós, a gente consegue prosseguir. Se fosse pela nossa natureza humana, eu tinha parado ontem mesmo, tinha mandado mensagem pro pastor, não vou, já tá tudo acabou, não quero mais saber disso. Mas não, por quê? Porque não é sobre mim, mas é o que ele faz nas nossas vidas. É o que ele faz quando a gente não tem força, quando a gente não tem ânimo, quando a gente não tem coragem. Às vezes a gente pensa, a gente vem pregar aqui e fala, né? Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Tem dias que a gente não tem vontade, não tem coragem, não consegue orar. Ontem foi um desses dias, eu não consegui orar, ler a Bíblia, não, eu não conseguia, mas um louvor mudou a atmosfera. Então é ter mesmo coração sensível, é estar entregue, é estar conectado. Deus não julga como homem. Às vezes o homem diz, não, mas por que você não orou em línguas? Por que você não leu um versículo e não declarou um versículo? Queridos, é o nosso coração conectado com o dele que faz as coisas mudarem, amém? E é essa experiência com a pessoa de Jesus que faz a nossa fé crescer. Aí quando você passa por situações assim, ou quando você passa por experiências onde a sua fé é testada, a gente cresce, a gente vê que funciona. E eu, aí a única coisa que eu lembrava, diabo, você chegou atrasado, diabo, você chegou atrasado. E eu falava isso, João, amém, amém. Porque chegou atrasado, essa palavra funciona, amém. Estão dando risada. E Jesus, ele nos guarda, nós estamos juntos. E é muito bom saber que nós temos essa proteção. É muito bom saber que nós temos esse cuidado. A gente anda leve, a gente anda tranquilo, porque nós sabemos que temos uma pessoa em quem a gente confia. Às vezes as meninas falam lá no meu trabalho, não, a Ana não se estressa, a Ana é... E às vezes eu, meu Deus do céu, que negócio está acontecendo e eu querendo... pegar no pescoço de todo mundo, mas eu respiro, vou, pergunto. Uns explodem, outros são mais tranquilos. Tem dia que eu explodo. Aí, tudo bem, com elas que eu não conheço, é assim. Às vezes, chega em casa e vira uma onça. Mas Jesus, que é a pessoa perfeita, nos conhece. Quando nós nos conectamos com Ele, nós somos aperfeiçoados. Por isso que a gente precisa aprender sobre Ele. Amém? Isso não é uma pregação para dizer que a minha vida é perfeita, que a sua vida tem que ser perfeita. Mas para dizer que em Jesus, conhecendo quem Ele é, nós encontramos solução. Amém? E... quando nós nos comprometemos, ele toma conta do restante. Então, às vezes, a gente fica preocupado, pensando como vai resolver, como vai fazer. Mas se nós estamos nele, ele toma conta do resto. Ele toma conta de tomar as rédeas e decidir por nós, resolver por nós, decidir a gente que decide. Mas de resolver por nós, de fazer as coisas acontecerem. Então, nós precisamos nos comprometer com o Senhor, nos comprometer com essa palavra, nos comprometer com Jesus. Que sensibilidade do pastor Guilherme, de esse mês falar sobre Jesus. Porque muitas vezes a gente fala da boca para fora, mas não se aprofunda em conhecer. E, nossa, eu quero conhecer a Deus. Pô, conhece Jesus? A Bíblia fala que só é possível conhecer o Pai através de Jesus. Jesus é o caminho para que nós pudéssemos ter acesso. Olha que bênção a ministração de domingo, que falou que o véu rasgou e as coisas aconteceram, porque Jesus, ele se entregou por amor a mim e a você. E por isso que nós temos vida e vida em abundância. Dê valor a isso que Jesus fez. Eu preciso dar valor, você precisa dar valor. Jesus se entregou como sacrifício vivo, sofreu dor mesmo, para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância. Não uma vida boa, uma vida em abundância. Não é só bom, não é só legal, não, é abundante. Às vezes as pessoas perguntam, mas como que vocês conseguem viver assim? Como que não bebe, como que não faz isso, como que não faz aquilo? E a gente sabe que é porque há uma fonte inesgotável, há uma fonte inesgotável que é Jesus, e essa fonte não cessa. Às vezes a nossa alma erra, o nosso corpo erra, mas quando nós nos conectamos com ele não erra, ele não muda, e essa palavra funciona, amém? E aí eu meditando lá sobre Paulo e Silas, e eu já estou finalizando, E eu fiquei pensando, né? Paulo e Silas eram comprometidos. Eles estavam comprometidos em espalhar essa palavra, eles estavam comprometidos com o chamado, com o propósito. E se você bem lê a Bíblia, se você já ouviu essa história, você sabe que não foi fácil, que teve problemas, que as coisas se levantaram, que eles foram injustiçados, enfim, várias coisas aconteceram. Mas eles permaneceram comprometidos com Jesus. Permaneceram comprometidos com o propósito. Eles não precisaram pensar em estratégias para serem libertos da prisão. Então, eles não precisaram pensar, e aí, a gente vai sair como? O que, que a gente vai falar? O que, que a gente vai fazer? Porque, às vezes, essas coisas que a gente faz, a gente pensa, como que eu vou sair disso? Como que eu vou fazer para resolver essa situação? Entregue nas mãos de Deus. Descanse em Deus, dorme, fica tranquilo, porque Ele pode resolver. Nós estamos comprometidos com Jesus, amém? E eles não ficaram pensando em estratégias, não ficaram pensando em como seriam libertos. Eles não foram pegos de surpresa. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa porque não estamos conectados. Isso é muito ruim, eu já fui pega de surpresa por não ouvir a direção de Deus. E hoje eu e o João, a gente sempre conversa sobre isso. A gente precisa ficar atento, porque ser pego de surpresa é algo muito ruim. Principalmente quando você sabe que Deus já te avisou. Então, aquela situação acontece e aí você lembra, o Espírito Santo tinha me falado para não fazer desse jeito, para ir por esse caminho. E aí, quando vê, a bomba já estourou. Então, nós precisamos aprender a ouvir as direções de Deus e não sermos pegos de surpresa. Paulo e Silas, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles confiavam, eles conheciam o Deus que eles estavam comprometidos. Eles conheciam quem era Jesus. E eles estavam lá na prisão, louvando, adorando a Deus, engrandecendo o nome de Deus. Talvez não tinha nem força, talvez não tinha nem vontade, mas eles estavam comprometidos. E Deus, na sua fidelidade, abriu as portas da prisão. Deus fez com que aquilo ali acabasse, finalizasse, e ainda saíram com honra. Então, eu quero te dizer, descanse em Deus, aprende com Jesus. Nós precisamos aprender a descansar nele. E esse é um lugar de segurança. A palavra de Deus é um lugar de segurança. A palavra de Deus é o que nos guarda e nos protege. E essa palavra diz para nós tomarmos o jugo de Jesus, vivermos a nossa vida lado a lado com Ele, junto com Ele, na mesma visão, caminhando para a mesma direção. Porque em Jesus nós temos resposta. Amém? Em Jesus nós temos solução. E é muito bom poder falar e a gente vai aprendendo também. E eu creio que essa é uma noite de nós aprendermos, é uma noite de ensino. Então, que isso possa ficar gravado no nosso coração, que nós estamos no mesmo jugo de Jesus. Nós estamos na mesma direção de Jesus, caminhando junto com Ele, crendo nas mesmas coisas que essa palavra diz, não desconfiando, não temendo, não tendo medo, né? Às vezes as pessoas, mas será que Deus vai fazer? Às vezes a gente está conversando, aí eu... Mas e se? Aí, João, e se nada, né? Não tem se. E eu, não, então tá bom, não tem se. Por quê? Porque nós confiamos em quem não erra. Às vezes, a gente olhando naturalmente, pensa, meu Deus, tá indo ladeira abaixo, tá dando tudo errado. Mas Deus não vê como eu e você vê. Deus, Ele tem uma solução para todas as coisas. Há um refrigério e há um alívio na presença de Jesus. Amém? Espero que você tenha entendido, que você tenha recebido e aprendido essa noite. Eu creio que é uma noite de nós entendermos mesmo sobre a presença e o cuidado de Jesus com as nossas vidas e nos comprometermos mesmo no nosso relacionamento com Ele, nos comprometermos naquilo que Ele tem para nós. Amém? E como eu disse no começo, às vezes você está ouvindo falar e eu... E, Ana, mas eu não fiz essa oração. Ana, eu ainda não conheço Jesus. Eu não sei o que é esse alívio. Eu não sei o que é esse refrigério. E sabe que essa é uma noite para você conhecer o alívio e o refrigério do Senhor. Muitas vezes a gente pensa que as pessoas estão falando balela, mas não, há um refrigério, há um alívio para quem vive uma vida com Deus. Não é pesado, não é difícil, é leve, é tranquilo. A gente consegue viver bem nessa terra porque temos Jesus. E aí ontem a única coisa que eu pensava era, e se eu não tivesse essa palavra? E se eu não tivesse Jesus? E aquilo começou a queimar no meu coração e eu falei, meu Deus, eu preciso me comprometer mais em falar de Jesus, porque tem pessoas passando por coisas aí fora que não conhecem essa palavra, que não conhecem Jesus. E aí, como que é para elas? E ontem eu pensando, meu Deus, como é? Como seria se eu não tivesse a palavra? Como seria se eu não tivesse Jesus? Provavelmente as coisas iam ir de mal a pior, mas Jesus não nos abandona. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso irmão, ele é o nosso pai. É maravilhoso viver essa vida com Deus, amém? Então, se nessa noite você está aqui e você ainda não fez essa oração de entrega a Jesus, ainda não entregou a sua vida para Ele, eu queria que você levantasse a sua mão. Ana, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero confessar que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Essa é uma noite de salvação, amém? Então, se você tem esse desejo de fazer essa oração, eu quero convidar você a levantar a sua mão. Tem alguém que quer fazer a oração para entregar a vida a Jesus? Alguém? Não? Amém. Todo mundo salvo, igual domingo. Essa igreja tem que ser arrebatada. Alguém que está com dor, enfermidade, sentindo algum desconforto físico e quer oração por cura? Oração por cura? Alguém? Não? Que bênção, glória a Deus. É muito bom, então, finalizar esse momento, todo mundo salvo, todo mundo curado. E eu creio em nome de Jesus que se talvez você não é salvo, se talvez você não fez essa oração, que o Espírito Santo possa mexer com você. Que semana que vem, que domingo nós temos culto às 18 horas, você possa ser mexido por esse amor, por essa presença, por essa pessoa que é Jesus. Que você se apaixone por Jesus, que você veja esse tanto de gente apaixonada por Jesus e você olhe para elas e pense, eu quero viver o que essas pessoas vivem. Sabe, queridos, a gente precisa expressar mais, falar mais mesmo. Ontem isso mexeu comigo. Eu fiquei pensando, meu Deus, tem pessoas que não têm a palavra, tem pessoas que não têm Jesus. Como que elas reagem? Como que é para elas? E aí entra o trabalho do diabo, enganando, mentindo, fazendo coisas erradas com as pessoas. Por isso que a gente precisa se mover. É um desafio para mim falar mais de Jesus, mas eu me comprometo em abrir mais a minha boca e me comprometer mais com o Senhor e falar dele, porque eu tenho certeza que seria muito difícil passar por algumas coisas se nós não tivéssemos essa palavra. Então, eu acredito que foi uma compaixão mesmo que veio no meu coração de pensar que existem pessoas sofrendo sem conhecer a palavra. Eu não digo sofrendo, ah, não conhece Jesus, então está sofrendo. Não, passando por situações, mas não tem a base. Passando por dificuldades, mas não tem a palavra. Então, que eu e você, nós possamos nos levantar também para termos compaixão das pessoas que estão perto de nós. Eu não sei qual é a forma que Deus vai me usar para ganhar mais pessoas, mas eu quero me comprometer com isso, né? Eu sou mais... eu gosto de conversar, mas não sou assim também uma pessoa que chega, igual às vezes eu vejo as meninas falando, chega no caixa do mercado, fala Jesus te ama, Jesus vai me dar... E eu... Gente, como assim? Né? Não entra, mas eu vou me comprometer. Porque às vezes não é meu estilo, às vezes Deus vai me dar de outra forma. Mas quando nós nos comprometemos, o Senhor faz por nós. Amém? Muito obrigada, foi uma bênção estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade e a atenção de vocês. Amém? Winston?